Bom, Isabel, eu arriscaria dizer que a personalidade do dia somos todos nós. Nós, enquanto automobilistas, porque vamos falar de preço dos combustíveis. Mas escolho o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que anuncia um decreto-lei que permita uma atuação sobre as margens de comercialização dos combustíveis. O objetivo, diz o Ministro do Ambiente, é evitar o que apelida de aumentos duvidosos.
E aquilo que nós queremos é, para já, em sede de decreto-lei, assegurar esta possibilidade, poder intervir. Aquilo que nós propomos é que, continuando a ENSA a fazer diariamente e a publicar semanalmente as conclusões a que chega, nós podemos fixar por portaria qual é a margem máxima que pode ser ter obtida nessa mesma venda dos combustíveis.
A declaração do Ministro do Ambiente, ouvido pelo Parlamento, uma declaração que marca o dia e é ponto de partida para o habitual espaço de comentário de Pedro Santos Guerreiro. Pedro, boa tarde, uma vez mais bem-vindo à antena da Renascença. É por aqui que o Governo deve atuar quando assistimos a uma escalada do preço dos combustíveis? Que leitura fazes desta intenção do Ministro do Ambiente?
Olha, isto é uma declaração muito surpreendente, não estava em cima da mesa. Aliás, Portugal tem os preços, houve uma liberalização de preços de comercialização de combustíveis há mais de uma década já, e o assunto não voltou a ser debatido por nenhum governo, entretanto. Esta é uma medida que só deve ser utilizada em último recurso, ou seja, justifica-se que o Estado, mesmo numa economia de mercado livre, que o Estado intervenha quando há disfuncionamentos de mercado. Por exemplo, ainda recentemente, por causa dos testes na pandemia, foi decidido pelo Estado, pelo Governo, e bem, tabelar o preço máximo, porque havia tão pouca, naquela altura, havia tão pouca oferta disponível em face da procura, que para evitar especulação e preços excessivos, o Governo naquela altura interveio. É neste tipo de situações que se justifica intervenções de preço por parte do Governo, e não em situações normais, porque aí criam-se grandes disfunções de mercado, basta lembrarmos, por exemplo, do setor das rendas. Agora, quando nós olhamos para o setor das gasolinas, aquilo que parece ser observável e tem sido dito, nomeadamente pela Autoridade da Concorrência, é que há um alinhamento de preços. Isto não significa necessariamente que as gasolineiras se juntam para combinar preços. Basta que o líder de mercado fixe o preço e os outros concorrentes seguem esse preço para já haver disfunção de mercado. Ora, o que nós vemos é que, de facto, há um grande alinhamento de preços, tirando algumas bombas de gasolina chamadas low cost. Basta andarmos na autoestrada e vermos naquelas placas como os preços são iguais. Aliás, foi a Autoridade da Concorrência que propôs a criação dessas placas para que precisamente fosse visível esse alinhamento de preços. Se de facto tudo apontar para essa falta de concorrência em prejuízo do consumidor, e a Autoridade da Concorrência tem ao longo de vários anos apontado para isso, então nesse caso pode-se justificar de facto uma intervenção desta magnitude, se bem que o Ministro aqui não fala exatamente da fixação de preços.
Sim.
Fala da fixação da margem de lucro, que não é exatamente a mesma coisa, não é tão simples de calcular, em parte porque os preços das gasolinas também não são muito transparentes.
Este anúncio de Matos Fernandes surge justamente no dia em que a Entidade Nacional para o Setor Energético sublinha que não é apenas a escalada do preço de petróleo que está a agravar o preço ao consumidor, o preço final dos combustíveis, mas justamente as margens de comercialização que atingiram valores máximos. Que leitura faz deste relatório e é só isto que faz subir o preço dos combustíveis?
Este relatório é muito, muito importante, até porque é de uma entidade autónoma, estatal, Entidade Nacional para o Setor Energético. E porquê que é relevante? Porque não é muito fácil calcular preços de gasolina, ao contrário do que parece. Ou seja, nós conseguimos ver a variação de gasolina, conseguimos calcular o impacto da variação do preço do petróleo. Depois, retiramos o efeito cambial, porque o petróleo é transacionado em dólares e a gasolina em Portugal é vendida em euros. Depois, conseguimos avaliar o impacto dos impostos. E, portanto, isto deveria dar uma conta fácil de fazer sobre, sim, qual é a margem. Só que depois há custos de refinação de matérias-primas, há custos de importação, etc., que são muito menos transparentes. Não é fácil fazer esse cálculo, embora haja algumas referências. E, portanto, o problema não é tanto haver gasolineiras que decidem aumentar as suas margens, é se todas estão concertadas, ainda que implicitamente, para, em geral, todo o mercado passa a cobrar margens mais altas e, portanto, os consumidores a pagarem combustíveis mais caros.
Muito rapidamente, Pedro, quando falamos de preço elevado dos combustíveis, o português comum lembra-se também de impostos. Muito rapidamente, claro. o governo poderia também atuar por aqui?
Claro, é aí que também há aqui algum cinismo na avaliação do Estado e do Governo, porque quem ganha mais dinheiro com a gasolina é o Estado. E não foi feito nada em sentido contrário nos últimos anos. Claro que há um argumento que é muito válido, tem a ver com reduzir o consumo de combustíveis por efeitos ambientais, mas para isso é preciso criar alternativas, e as alternativas são nomeadamente os carros elétricos. Nós ainda não temos nem uma indústria automóvel preparada para um abastecimento generalizado, nem sobretudo temos uma cadeia de abastecimento de eletricidade, postos de eletricidade disseminada para criar essa alternativa real e generalizada. Portanto, claro que há aqui um grande cinismo do Estado que diz não faça, mas por enquanto faça porque nós ganhamos com isso.
Muito bem, obrigado, Pedro. Até amanhã, o comentário de Pedro Santos Guerreiro.